Olha só, eu vi no Twitter aí uma trend, uma nova moda aí entre os jovens, que era passar alho refogado na vagina da mosca. Eles estavam dizendo que era muito bom. De
Ah,
repente,
não, não,
você.
não, 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 porra, caralho,
É o
velho.
que os jovens estão querendo hoje em dia. Eu não sei, eu não entendo mais também.
Esse mundo tá quebrado, velho, caralho.
Começamos mais um Papo Lock. Eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino,
Nós.
Bernardo Medeiros,
Respeite sua data.
Raquel Paisa.
É isso aí, pô.
Neymar da Ponto.
Copeira de rola.
E no programa de hoje nós vamos relembrar os principais acontecimentos do ano de 1989 aí. Um ano maravilhoso, onde só nasceram pessoas incríveis e lindas. Mas
Obrigado.
A gente já chega nisso aí. Primeiro a gente vai falar um pouco de desgraça aqui, depois a gente chega no lado bom. O 1º de janeiro de 1989 teve o naufrágio do navio Batomush durante o Réveillon da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, matando 55 das 142 pessoas a bordo.
Que merda, hein?
1º de janeiro?
1º de janeiro.
Caralho, bombou esse ano aí.
Em 20 de janeiro, o George W. Bush, o pai, né, tomou posse como 41º presidente dos Estados Unidos. E em 25 de março, eu não sei mais entendendo isso que é, o Sir Tim Berners-Lee inventou o World Wide Web. O que é o World Wide Web? É a internet, como a gente conhece hoje em dia?
WWW, pô.
Isso. Não, eu tô ligado que é o WWW, mas meio que já tinha um rolê de internet antes disso.
Já,
né?
Mas a internet que a gente tem é isso aí, é WWW. Sem W.
Eu te amo, internet. Agora é HTTPS, porra.
Isso. Antigamente tinha os Paranauê, agora não tem mais não, é tudo internet.
A internet é tão linda.
Exato.
Cara, mas eu vou te falar, a globalização veio para mudar muitos conceitos aí, né? A gente melhorou muito no mundo e tal, mas também veio para divulgar muita coisa escrota, né? Tipo, terraplanismo. Cara, nunca ia chegar, né?
Sempre revoltado.
Eu não perdi uma oportunidade de falar de terraplanismo.
Antigamente chegava uma carta. Você confia no seu governo?
Exato, exato. Aí você ria. Tu falava assim, na moral, não saiu no Domingão do Faustão, não saiu no Globo Repórter. É
você ria primeiro que você ganhou a carta, né? Porque, porra, eu sou especial.
É.
Não, gente. Eu acho que ainda assim as pessoas recebem cartas. Todo ano no meu aniversário eu recebo uma carta do Silas Malafaia me dando parabéns.
Caralho.
Eu era crente.
Caralho, que bosta.
Eu era crente.
Uma afinadinha. Queria desejar parabéns a você.
Graças a Deus não é áudio. É uma carta.
Gente, vocês lembram de telemensagem?
Caralho.
Gente, que saudade dessa época. Eu quero muito constranger alguém, não com a telemensagem em si, mas com a Kombi. Da telemensagem que vai no trabalho da pessoa com várias bolas pra dar parabéns pra alguém. Isso é muito constrangedor. Minha mãe é esse tipo de amiga que faz isso com as amigas dela. E eu queria ser uma velha pra ser amiga da minha mãe, pra minha mãe me constranger dela.
Pode tirar sua mãe no Facebook pra receber uma telemensagem dela.
Cuidado que ela faz isso. E depois ela fica escondida rindo.
Você tá em casa de boa. De repente. Boa tarde, Raquel.
Essa música mesmo.
Eu vim aqui porque o Jonas está mandando uma mensagem. Olá,
gente,
minha gostosa.
Me perdoa, Raquel.
Gente, vocês podem me achar cafonérrima, mas eu acho isso tudo. Eu quero que alguém for me pedir em casamento. Eu quero que, tipo assim, o mundo pare pra eu ser pedida em casamento, sabe? Eu quero que a pessoa chegue com um buquê e faça e ajoelhe, entendeu? Eu quero que a pessoa se humilhe pra me pedir em casamento, pra eu falar, pra eu poder dizer, olha só, esse retardado me amava tanto que ele se humilhou por mim, tá ligado? É isso, essa é a minha meta de relacionamento. Alguém que tá disposto a se humilhar pra me dizer que me ama.
Ele vai mandar uma luva escrito que se é pra apanhar de mulher bonita, eu vou apanhar com qualidade.
Olha só, dia 20 de maio de 1989 foi fundada Palmas, a capital do estado do Tocantins, que por sua vez só foi fundado lá e aceito em 1988, um ano antes.
Caralho, ele criou a piada, né?
Só eu aplaudi.
Exatamente.
Eu não aplaudi não, porque essa é a minha profissão e eu respeito muito isso. Eu fico aplaudindo a casa das pessoas de manhã. Então minhas mãos estão cansadas. Eu chego lá, aplaudo e grito o de casa.
Vou fazer um aplauso blazer, que é isso aqui, né? Ficar estalando os dedinhos.
A Raquel nunca bateu palmas em aniversário porque ela separa o trabalho dela da vida pessoal.
Raquel, quando ela quer aplaudir, ela sacode a mãozinha.
Ó, em 5 de junho, o rebelde desconhecido, um manifestante chinês aí na Praça da Paz Celestial em Pequim, parou uma coluna de carros de combate, se enfiando lá na frente dos carros aí. Uma foto clássica, né?
Isso é muito bonito, esse movimento.
Muito maluco bonito. Sozinho lá, entrando na frente.
Cara, eu lembro que o meu livro de história no primeiro ano, a capa era ele.
Cara, lendário.
Em 9 de novembro, a gente teve a queda do Muro de Berlim. Antes disso, obviamente, já estavam rolando várias paradas lá. Eu queria só deixar aqui para os ouvintes aqui que aconteceram várias paradas importantes no mês de 89 aí, só que eu acho que a gente não é apto para comentar o suficiente sobre isso. Então eu botei só o mais marcante aqui.
Já tinha acabado o rolê, já.
Tá chamando de mês de 89.
Isso explica bem o porquê que a gente não se aprofunda em política, cara. A gente não sabe onde é a diferença de mês para ano.
Me falaram. É boato que eu ouvi. Que esse rolê aí do Muro de Berlim foi top, hein? Foi top. Que a galera ficou felizona. Mas é boato que eu ouvi, não tenho certeza.
Era marretada no muro, marretada no bumbum.
Pô, os caras contrataram o apresentador do BBB pra ir lá animar a galera nesse rolê, né?
O Bial foi?
O Bial tava lá, porra, animando
caralho,
a galera.
Caralho, cara. O Bial é impressionante.
Imagina o Bial falando no meio das pessoas. Você teve uma história muito marcante aqui em Berlim. Mas
em tijolo se constrói um paredão.
É, caralho! Gente, eu imagino só o Supla como trilha sonora cantando Linda Garota de Berlim. Deve ter sido um momento muito lindo ali, um momento em que juntou todos os ases da música, incluindo Supla, derrubando o muro com o Bial e o filtro solar acontecendo, e o muro caindo e as pessoas se abraçando, perfeito. Eu queria ter estado lá, mas eu ainda não era nascida.
Inclusive o muro está lá até hoje, a gente pode repetir esse ato. Tá, a galera derrubou só um pedacinho só, era só para foto. Mas a galera cansou depois, foi gerar almoçar. Pois.
Mas era um muro muito alto, né? Era alto.
É que era dois muros, mas não era muito alto, não. Era só pra galera não ir mesmo.
Não, a questão é, tem um muro, aí tinha praticamente aí uns 20, 50 metros de distância entre o outro muro. E quando você tentava pular, entre esses dois muros tinha um exército. Então, quando você tentava pular um muro, você tinha que correr ali os 20, 50 metros tomando tiro. Era quase um esporte.
Eu acho que deveria ser esporte olímpico. Correr tomando tiro. Aqui no Brasil, se você for negro, é mais ou menos isso que acontece.
Eles praticam esse esporte.
É, mas assim, é só a polícia. Eu não sei se o esportista é o negro que foge do tiro ou se é o policial que está atirando. Fica aí. Tem duas modalidades.
Se é tiro ao alvo ou se é corrida com obstáculo, né?
Pra cada um é um esporte diferente, pô.
Ah, eu tô em depressão.
Ah!
Ó, em 15 de novembro são realizadas as primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960 no Brasil. Onde em 17 de dezembro ocorre aí no segundo turno a vitória do Collor em cima do Lula.
Cara, isso daí foi top, hein? Foi
grande
top. Grande caçador de marajás.
Parabéns para a Rede Globo de televisão que nos proporcionou isso.
Caçou pra caralho, hein?
Isso não é teoria da conspiração. E eu já vi o debate dessa época, né? Fica triste, porque o debate era maneiro, galera. Tirando o Maluf, que é foda, Porra, mano, o debate era maneiro.
Me corrija se eu estiver errado, mas nessa época já tinha o Enéas também, ou era só o Lula e o...
Não, era uma galera. Tinha o Maluf. O Maluf era candidato a presidente. Tem noção disso? Ah, tinha Maluf, Brizola, Lula. Tinha o Renato Caiado, que era o agronegócio da época.
Tinha. Eu tenho uma pergunta.
Tinha uma galera.
Qual era o rolê do Enéas, hein? Eu só achava ele engraçado. Eu nunca soube o que, que ele queria.
É, infelizmente era engraçado e fascista.
Ah, ele era fascista.
Cara, tu nunca percebeu que os seguidores dele todos eram obrigados a falar igual ele?
Caralho, eu adorava isso. Que
era todos, assim, todo mundo que vinha depois... Exato, eu sou apoiado pelo Enéas, meu nome é não sei o que lá. Todo mundo falava igual o professor Raimundo.
Por que que isso acontecia, né?
Eu, é porque ele é obrigado, ganhou. Porra.
Ele já ganhou.
Ele ganhou como deputado.
Mas eu confundia muito o Enéas com o Zé do Caixão, sabe?
Puta, eu ia falar isso agora, cara. Eu às vezes achava que era as mesmas pessoas, sacou? Só que era, sei lá, a identidade secreta dele. Do Zé do Caixão era o Enéas.
Ai, ai.
Ó, nesse meio tempo aí, no dia 3 de dezembro, teve o fim da Guerra Fria lá, quando o George Bush pai e o Mikhail Gorbachev aí se encontraram e falaram que chega dessa punheta aí de ficar se ameaçando.
Quando eles fingiram que acabou a Guerra Fria, né? Quando eles falaram assim, vamos fingir pro mundo que acabou a Guerra Fria? Porque a Guerra Fria, na verdade, já era um grande fingimento de guerra. Uhum. Aí chegou o fim da Guerra Fria, que foi falar assim, então vamos fingir que a gente acabou com a guerra que a gente fingiu que não tinha. E é isso, foi praticamente isso, porque, cara, a Guerra Fria tá até hoje aí, né?
Eu fico me perguntando por que os Estados Unidos ficam fazendo filme de Guerra Fria, sabe? Tem outros momentos, eu tô cansada de ver Espião, que é russo, Salt, aquele filme lá, aquele filme lá com a Jennifer, aquela que ficou pelada, aquela que fez Em Chamas, Jogos Vorazes.
Ah, Jennifer Lawrence.
Só fazem filme de Guerra Fria, cara. Aí os caras ficam fazendo sotaque russo e dublado, não fica bom.
É que, cara, desde a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos não estão mandando bem em guerra, né? Assim, tipo, então eles ficam fazendo filme toda a vida que é pra fingir que eles tiveram uma super importância na Segunda Guerra Mundial, que eles foram super irados no Vietnã, que na Guerra Fria eles eram fodão, porque a Rússia tava ali realmente querendo foder os Estados Unidos. É pra isso que todo ano tem uns 10 filmes de guerra pra tentar convencer a galera.
Eu gosto da Rússia.
Marquinho, eles chegaram na atmosfera, Marquinho. A gente não tá lançando foguete nem pro alto. Acelera isso aí. Oi, Raquel, desculpa te interromper.
Ah, não sei, sabe?
Foi bom que ela tava falando que gosta da Rússia, brother.
Não gosto da Rússia.
Tem os vídeos de um pessoal. Tem os vídeos. Não, ah, ele montado no urso.
Obrigado.
Porra. Putin é um filho da puta.
Valeu. Aquele meme dele montado no urso é muito da hora. Eu não sei muito sobre a Rússia, mas eu gosto do meme dele montado no urso. Eu gosto de ver vídeos de pessoas na Rússia fazendo coisas aleatórias, tipo bebendo bebidas e se vomitando. Eu gosto de como eles são espontâneos nesse sentido. Eu não entendo a situação política da Rússia. Eu não sou. Eu bêbada com sono. Você já me viu bêbada várias vezes, Marta. Já chorei com sono,
não. Tive rebolando raba na aldeia. Sentada comigo, fofocando, super espontânea.
Gente. Marta, se a gente se encontrar e tomar... Agora eu voltei a beber um pouco. Se a gente se encontrar e beber dois copos de cerveja, eu tô trilouca. Eu fofoco tanto, Marta. E tem tanta fofoca pra contar.
Eu acho que com duas cervejas eu fico bêbada agora também, sabe? O caminhoneiro que habitava meu corpo foi embora.
Ele foi pra Brasília apoiar o Bolsonaro.
Foi. Ele falou que não aguentava mais, que eu tava muito comunista. Foda.
Cara, esse rolê...
Ele só tava nesse corpinho aí.
Eu senti ele indo embora na segunda dose.
Caralho.
É inadmissível, eu não vou mais ficar aqui. E aí ele meteu o pé.
Esse rolê dos caminhoneiros, né? Eu acho bonito, porque eles botam mó fé neles mesmo, né? Tipo, o país vai parar. O país já parou. Entendeu? Porque grandes lançamentos que tivemos aí de música na pandemia que não podemos rebolar a nossa raba porque não tinha vacina. Então, assim, o que move o Brasil é o balançamento de bunda. Se você balança a bunda de um jeito empolgante, você tem ânimo para trabalhar, você tem ânimo para namorar, você tem ânimo para almoçar com a sua avó no domingo, mesmo ela falando do Bolsonaro o tempo todo. Você, sem balançar a sua bunda, não é ninguém. Se a Carla Perez fizer greve, o Brasil para.
Carla Perez, brother. Quem é Carla Perez?
Carla Perez é a maior dançarina de todos os tempos. É uma salva de palmas aqui para ela. Maravilhosa. Muita saudade. O Tchan nunca mais vai voltar a ser o que era sem a Carla Perez.
Eu vou entrar aqui nos nascimentos do ano de 1989, começando aqui por uma criatura maravilhosa que chegou em janeiro, se eu não estiver falando besteira, que foi Rafael Chino.
Porra, era de mim mesmo, eu achei que ia falar de outra pessoa, já falar, obrigado, sacanagem, era por mim. Eu sou de 11 de janeiro, capricorniano, com
Maravilhoso.
ascendente em Áries, lua em peixes.
Você não parece ser assim, hein, Rafael?
É minha lua em peixes. Se eu fosse
Ah.
só capricórnio com, porra, ascendente em Áries, eu tava voando, mas não.
Obrigado, eu gosto de tu. Como que eu gosto de tu?
É a lua em peixes que me fez trouxa. Quem não gosta de um trouxa?
Não, mal, eu quero dizer que eu também tenho lua em peixes.
Aí, é
Eu
por
também
isso,
tenho.
porra. Aí, caralho, só os rabos pra lua.
Vocês estão chorando agora? Eu tô.
Hoje a lua tem peixes, lua sem peixes hoje.
Ai, que lindo, gente! Como quando nós
Estamos
nascemos.
aqui reunidos no dia de hoje com essa lua em peixes.
Vou tirar minha calça e vou virar meu cupa-lua. É
Que
nóis.
delícia! Você tá falando que foi expulso de casa.
Fui expulso porque tô falando alto lá que eu dormi. Tô sentado aqui no meio, no sereno, como a gente fala aí no Brasil. Tô sentado aqui no sereno com um copo de uísque, tá ligado?
Eu amo a dinâmica da Úrsula e do B, porque, tipo assim, às vezes, primeiro, né, a Úrsula é muito fofa. Eu não consigo imaginar ela expulsando o B de casa, mas eu consigo também.
Não, depois do quem é
que
Quem
foi
foi
arrombado
arrombado?
quem foi arrombado que deixou a sala daqui, imagina. Ela deve ter falado, quem é o arrombado que vai sair de casa? Aí o B sem falar nada.
Quem é o filho da puta que
Triste.
tá falando alto pra caralho aí embaixo? É em
Mano,
Bernardo.
na moral, eu só enchi o copo de uísque e saí pela porta, tá ligado? Botei o casaquinho, o chinelo, enchi o copo de uísque e saí pela porta com a chave na mão, tá ligado? Só isso. Não falei mais nada.
Obedeça a sua mina. Essa é a
Isso.
conclusão.
Eu vou seguir aqui então com o episódio pro Beno pegar um resfriado. Não
Não
engano.
entendo nada. Lua bonita do caralho.
A lua também tá aí? Ela tá aqui também.
Porque até é plana, a gente tá pegando.
Caralho, cara, não pode juntar mais todo mundo. Tá proibido de ter rolê com todo mundo. É sério.
Em 16 de fevereiro nasceu Elizabeth Olsen, que se eu não me engano é a WandaVision.
Ela é a WandaVision.
Ela é
Tava
a
certo.
WandaVision.
Se só tem uma, eu acho que
Pode
é a que não é
crer.
gêmea.
Pode crer.
Tô
É
chutando.
verdade.
Bom, em 20 de março nasceu o BK também aí, grande rapper e
BK maravilhoso.
compositor nacional. E eu também cheguei ao mundo no dia 20 de março aí para trazer o equilíbrio. Nasceu um ser de luz em janeiro, que era o Chino, e eu nasci ali em março, que é para equilibrar essas paradas que o universo
Gente,
faz
é
aí.
Yin Yang. Mano, é uma coisa que eu aprendi com Star Wars, cara. Nunca a força vai estar desequilibrada.
Exato.
Nunca.
Tem que ter alguém que gosta do Shyamalan. É.
Eu sou bom em
Oi,
trouxa e o João é mal e malandrão.
Shyamalan.
Caraca, cara, eu não acho o Jô mal. Gente, eu tô vivendo o mundo só meu.
O Jô parece mais bonzinho do que ele é, assim, falando com uma pessoa que casou com ele, comprou gato e recebeu lebre.
Que medo.
É, realmente, ele me enganou muito, cara.
Ele tem uma
Enganado.
voz tão carismática.
Parece um docinho, um fofinho. Ele
Eu
mamou meu
sou mesmo.
É que o ser
beijo. E
humano é
aí?
um ser contra a sua essência.
Caralho, bizarro. Gente, olha, vou falar. O Jô é maravilhoso, ele tem o seu lado fofo, mas quando sai o lado feio, senhor. Ó, quer ver, por exemplo, numa briga, quem que vocês acham que grita?
Todo mundo grita. Todo mundo grita.
O Jô jogou essa daí, ó. É, que é ele.
Aí eu olho pra ele e falo, dá pra parar de gritar? Aí ele começa a gritar mais. Aí eu falo, caralho, inferno, eu já falei pra você não gritar. Aí às vezes eu saio de perto, às vezes eu volto pra conversar, e às vezes eu grito também, depende do dia.
Eu não consigo imaginar o João gritando.
Eu também não. Não conseguia. Agora eu já sei como é que é.
O João, na verdade, Kelly, é uma pessoa que fala alto, né? Que nem eu, mas a Marta, eu consigo imaginar super ela gritando, falando um não. monte de merda, assim.
Eu acho a Marta super equilibrada. Eu acho que, tipo assim, ela chega assim, a pessoa tá ali falando pra caralho, ela tá bom. Tá bom, já acabou.
Eu conheço a cara de decepção do Jô. Eu lembro desse olhar quando a gente ficou sem roupa pra pular na piscina dele no ano novo. E ele olhou com a cara assim, perdeu a linha. Eu não conheço esse lado mal dele.
E controla aí, na moral. Aí o limite tá aqui, você tá aqui, tá ligado?
Que medo.
Olha só, no dia 17 de abril, conseguiu o episódio.
A cara de decepção do Jô, eu nunca vi, não. Espero não ver.
Olha só, não é a cara boa.
Com certeza não é. Com certeza, mas a cara de reprovação dele é.
Tu acontece. Nem sabe o que tu fez, já tá falando foi mal.
Gente, que horror.
Ele não se decepciona com pouco. Esse é o problema.
Ai, que horror. Nossa, nunca vou levar o João no beco do javali. Ele já vai chegar lá decepcionado.
Olha só. No dia 23 de julho nasceu o Harry Potter aí. Menino Daniel Radcliffe.
Tu acabou com a minha piada, mas show. Achei que tu ia falar Daniel Radcliffe, ia falar, pô, melhor Homem-Aranha. Você falou
eu
Harry.
Eu não entendi.
É porque, sei lá, ele parece outro maluco, o Tobey Maguire.
Ah, para com isso. Ele parece com o Frodo.
Também, ele parece com o Frodo também.
E ele é muito mais bonito que todos esses dois, essas duas pessoas juntos.
Depende, aquela foto que ele tá cracudo.
Pô, cara, ele cracudo, cara, na verdade, eu acho a melhor foto dele, porque eu acho que ele é humano. A grande verdade é, todo mundo aí da década de 90, vocês que nasceram em 89, tá ligado? Cresceu aí junto com o Radcliffe falando assim, pô, ele é igualzinho a mim, pô, eu poderia ser um mágico, poderia ser um mago em Hogwarts. Aí quando ele cresceu e virou cracudo, você falou assim, putz, não é que eu poderia mesmo, cara, ele acabou que nem eu. Acabou que nem eu. Cara, quem não tem várias músicas igual, várias fotos igual o Daniel Radcliffe, cara. Então, tipo, cara, isso é representatividade. Eu me senti representado. Quando vi aquela foto dele, eu falei assim, poxa, olha aí eu ali. Poxa, não, eu gosto desse menino. Gosto desse menino.
Se ele consegue fazer o Harry Potter e consegue fazer essa cara aqui, meu irmão, ele é muito bom ator pra mim, velho.
Cara, esse Cadê filme aí cara? É foda dessa foto. É o Guns Akimbo, é muito foda esse filme.
Ainda não vi.
E ele era uma criança feia que ficou bonita, né?
Exato, porque né, tem que ter também o equilíbrio. Não pode ser bonita a vida toda, gente.
A força, ela trabalha de formas misteriosas.
Isso. O Malfoy foi o contrário, tadinho.
É verdade.
Macaulay Culkin.
Porra, Macaulay
Culkin, tadinho. Nossa,
pô, mas eu tô achando, o Macaulay Culkin, ele tá fazendo o American Horror Story aí, pra mim ele tá top ali, tá benzão.
Ele tá top como ator, mas ele tá feio pra caralho.
Eu não tô achando ele feio não, tô achando ele top.
Eu tô vendo aqui, ele tem seu charme, tem seu charme.
Eu vou falar uma parada, cara, que é... O Macaulay Culkin, cara, é um moleque que deu certo na vida. Moleque trabalhou duro até os 8 anos de idade, tá ligado? Aposentou e ficou rico pra sempre. Caralho, mano. Aí ele fez o que ele quis. A vida dele, depois dos 8 anos pra frente, foi tipo... Ganhar dinheiro com entrevista, ganhar dinheiro com besteira, fingir...
Se drogou até ficar anônimo. Maluco e agora tá trabalhando de volta pra pagar a dívida.
Mano, qual é? Ele nunca ficou pobre, cara. O moleque ele ficou milionário com 8 anos e pediu pra sair da casa dos pais com 12. O moleque
os pais dele queriam gastar o dinheiro dele.
É, mas, cara, na moral, tudo bem. Tirando a conta dele no terapeuta, valeu a pena, cara. Tá ligado? Quisera eu ter trabalhado até os 8 anos e viver o resto da vida agora na vida boa. Cara, as pessoas usam camisa com a foto dele.
Se depender do nosso governo, as crianças vão trabalhar.
Mas não vão ficar milionárias com 8 anos, né? Nem se aposentar com 8 anos. Mano, na moral... Meu sonho, eu queria me aposentar com 8 anos, cara. Imagina se aposentar com 8 anos. Que irado.
Ia ser top.
e falar assim, puta, já tô na minha segunda aposentadoria. Quantos anos você tem? 22.
Ai, deve ser muito bom ser à toa, né?
Poxa.
Você é muito bom ser herdeiro. Você nem nasceu, você já tá aposentado.
Deve ser muito bom ser herdeiro, mas deve ser muito chato ficar à toa, sem nada a fazer.
Não, eu gosto. Tá bom, Marta?
Não, eu adoro ficar à toa. Eu adoro ficar à toa, mas eu não gosto.
Eu gosto muito.
A gente não tem a referência do que não é ficar à toa, perde o sentido de ficar à toa.
Ah, é verdade.
Mas essa questão, quando você tem muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro, você pode ficar à toa não ficando à toa. Porque olha só, agora começou a corrida espacial dos bilionários. Tá ligado? Cara, eu nunca pensei que eu ia viver.
Parece
ver
até
assim.
Uma piada, né?
Parece piada, porque antigamente, né, a gente ouvia falar, tipo, a corrida espacial da Guerra Fria, né? E aí, porra, eram grandes potências mundiais lutando pra alcançar o espaço. Hoje em dia a gente vê homens, pessoas, uma, assim, singularidade, não é um país. Elon Musk e mais meia dúzia de bilionários na corrida espacial dos bilionários, dos ricos. Tipo, cara, esse é o ponto que você fala assim, então, cansei de não fazer nada, vou gastar meu dinheiro de uma forma estúpida. Vou levar gente pra dar volta na Terra pra falar, eu posso. É tipo, porque foi isso que foi aqui, a corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos, né? Cara, qual é a finalidade de chegar na Lua? Nada. Era só pra falar, eu posso. Tá ligado?
É verdade, né? Até hoje não faz sentido nenhum.
Astrônomos agora estão chorando em posição fetal.
É, a gente tem os satélites, né? Ah, gente, tudo isso é irrelevante.
A gente, o que é irrelevante? E o travesseiro da NASA? A gente não quer ter o travesseiro da NASA se não tivesse ido pro espaço.
Pior travesseiro do mundo, inclusive.
É verdade.
Cara, pra mim, assim, matemática é exata, né? O cara fez vários cálculos pra provar que o foguete consegue dar a volta com o estilingue da gravidade da Terra, aí, pô, pousa na Lua e depois consegue o estilingue da Lua, da gravidade da Lua, volta pra Terra, tal, beleza.
Nem foi um cara que fez esse cálculo.
Não, foi umas minas, eu tô ligado.
E,
cara, mas cá entre nós, fez o cálculo, resolveu, acabou. Por que a gente vai gastar trilhões pra mandar o cara lá pra comprovar que o cálculo tá certo, tá
Porque
ligado?
Tem um bando de arrombado que fica falando que a Terra é plana, que a gente fica dentro da porra da cúpula.
Exato. Imagina se não tivesse
entendeu,
mano. Né? Mas até hoje, tu entra no grupo do terraplanista, eles vão falar que nunca pousaram na Lua. Voltou, falou que a Terra é redonda e as pessoas falaram, você tá zoando.
É sacanagem, tu tava doidão, irmão.
Tu é que nem aquela moça lá do culto lá que me falou que matou o diabo duas vezes.
Que merda.
Vocês desmaiaram na força G e estão alucinando, mano.
Pô, vocês foram lá, quem garante.
Mas o Lulu Santos foi na Lua, isso foi verdade.
O Lulu Santos foi na Lua.
Eu não entendi. Pô.
Ele gravou até aquela música com o Gabriel Pensador.
Pode
crer. Eu tô sem referência.
Eu tô chateado.
Olha só, 15 de agosto nasceu então aí o Joey Jonas, um dos Jonas Brothers, eu não sei qual deles é.
É um dos três.
Todos eles são iguais e um deles casou com a menina pra.
É esse mesmo Stark. Que casou com a menina Stark.
É, com que menina Stark?
Com a Sansa.
A Rainha do Norte.
Cara, nada a ver a Sansa ser de inglês. Não tá isso aqui.
Eu não sei o que tá mais errado, ela ser a Jean Grey ou ela ser a Rainha do Norte.
Não, tudo errado, tá tudo errado. Mas, assim, ela ser a Rainha do Norte, ela fazia parte da história, você vê bem. Eu tô falando assim, que merda, a Sansa não é atriz, é a Sansa da Jean Grey, entendeu? Porque ela é a Sansa.
Ah, tá, porra, total. Achei que você tava taxando o casal, já tô assim, pô, mas eles são tão fofinhos.
Ah, gente, ela era ruiva. Ela era ruiva, tava à toa, sabe? Falaram, pô, vamos aproveitar essa luz aí.
A galera chegou, a gente tem que terminar esse filme aí, senão a gente perde o direito. É só pra
Põe essa ruiva. Essa é a única famosa que tem. Senão a gente vai ter que chamar aquela brasileira lá que faz comercial pra Pantene.
É Marina Rui Barbosa, filha da puta. Ah. Dia 16 de agosto.
Ela participa de um clipe de um menino aí do Brasil. Que é do Rubens. Caralho.
É o Rubens.
Esse mesmo. É. Pô, adoro esse clipe.
No dia 16 de agosto.
Manda ver, Jô, desculpa.
16 de agosto.
A gente não para, não, pra vocês verem o Jô brigando com a gente.
16
ele
de agosto.
Ele vai ficar puto, é?
Não sei, acho que não.
Ele só vai ficar puto se a gente pular pra 20 de novembro antes de falar 16 de agosto, minha filha.
Tá.
Porque ele vai falar assim: não, peraí. Ainda não tá na hora de novembro, não. A gente tá em agosto.
Ah, Tássia Reis é maravilhosa.
É, nasceu aí dia 16 Foda. De agosto. Cantora aí nacional também maravilhosa. E no dia 13 de dezembro nasceu a Tay-Tay, mais conhecida aí pelas pessoas como Taylor Swift.
Tay-Tay. Tipo, Tay-Tay. Olha a intimidade do menino.
Pros íntimos, óbvio, porra. Olha só, como pra nascer gente precisa morrer gente, vamos falar da galera aqui que morreu no ano de 1989. Teve o Salvador Dalí, que
morreu. Sem risadinha, hein, galera.
23 de janeiro, sem risadola, por favor.
Desculpa. Cara, é muita doideira. É, eu já falei milhões de vezes que eu gosto desse documentário do Duna. E é muito estranho você ver o Salvador Dalí velho, que a maioria das fotos dele é quando ele era jovem.
Jovem, tu tá puxando, né?
É, jovem não. Quarentão.
Entendi.
O médio, ele ainda tinha cabelo preto.
Tem 50 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos olhar aqui essa carinha.
Você me falou esses dias aí, eu chamei o cara de 50 anos de idoso aí esses dias, você ficou puta comigo que eu chamei ele de idoso. Agora você tá falando que o Dalí tava velho porque tinha 50 anos?
Idoso não. Mas jovem é uma palavra muito forte, uma pessoa com essa cara. Assim.
Não. Mas ele muito velhinho é difícil você ver. Tem pouca foto.
Eu acho que o Salvador Dalí tem uma foto aqui que ele tá a cara do Ronaldo Esper.
Tadinho dele, gente. Aí magoou, né?
Cara, é muito parecido, me desculpa.
Parece sim. Se botasse só a clinha...
O Dalí vai puxar o pé de vocês.
Ai, que horror.
Vai puxar o pé de vocês.
Vamos parar de desrespeitar o Dalí e vamos pro outro rolê aqui, que é no 9 de fevereiro.
Tá. Vamos parar de desrespeitar o Dalí.
Vamos desrespeitar o próximo morto aqui, que foi o Osamu Tezuka. Que é o pai, conhecido como o pai do mangá moderno, aí que foi o artista, o escritor, talvez, não sei, talvez as duas coisas, de Kimba, o Leão Branco, que é o desenho original do Rei Leão aí, que o Walt Disney roubou, Astro Boy e Dororo.
Sem ele, você não ia ter seu Dragon Ballzinho. Dororo, eu quero ver a versão nova. Então, a versão nova, a história é bem da hora.
Gente, vem uma coisa ridícula na minha cabeça, eu tô pensando em Fui no Tororó.
Pode ser também.
Tororó, Fui no Tororó, é isso que vem.
Eu acho que a gente tem que valorizar e eu acho Tororó a palavra muito foda. Toró é foda.
Que é a filha da Kylie Jenner, né?
Vai cair mó Toró.
Caralho.
Caiu o mó Toró hoje.
Pegou uma tempestade. Tempestade parece uma palavra americana, né? Eu acho que inclusive tinham que trazer Ororo como Toró.
Eu tava falando com o Jô sobre esses temas hoje. Ele tava falando que névoa e neblina é mais interessante que russo. E que não. Bruma não é. Nunca foi.
Não falei isso, não. Eu falei que Bruma é coisa de jovem místico.
Aí tava defendendo neblina e neva na
minha. Não, porque eu falei neblina e você falou que não era pra ser neblina.
Não, é russo.
Falar russo.
Eu gosto de falar russo.
E aí você vem falando que tinha que ser Bruma, porque, pô, por causa das brumas de Avon lá que eu li.
Não. Eu não falei que tinha que ser Bruma. Eu falei que Bruma é aceitável e que russo é o nome. E aí eu falei, aí eu lhe dei uma
coisa. Isso é o nome científico da parada.
Exato. E aí, sei lá, tinha um post falando na bruma leve das paixões que vem de dentro. Eu falei aqui, ó. Isso aqui é coisa de gente que entende o que tá falando.
Na bruma leve. Nossa senhora! Minha cabeça fez tchum agora. É, da bruma leve das paixões que vem de dentro. É uma neblina?
Não, é um russo.
É um russão.
Eu queria explicar para os ouvintes aqui que aqui na nossa cidade, Petrópolis, a gente chama neblina de russo, mas é com C cedilha, não tem nada a ver com os russos da Rússia aí, não. Então, não me venha com essa teoria furada de que a gente chama de russo porque é branco igual os russos. Não tem nada a ver com isso.
Nunca ouvi essa teoria, eu nunca ouvi essa teoria, primeira vez que eu ouço. Sentiu o russo da Xuxa? Vocês lembram do russo da Xuxa? sei lá, em 1989,
ano. Depois ele foi do Faustão.
Realmente não tinha dente.
Vocês lembram do Seu Madruga, que trabalhava com o Serginho Grosman, que ele mandava a galera bater palma pra ele e ele começava a chorar?
Era o... Não.
Era o cara do cabo. Ele ficava segurando o cabo do cameraman. E aí o Serginho Grosman falava: aplausos, aplausos pra não sei quem, pra não sei quem, pra não sei quem lá, aplausos pro Seu Madruga. Aí todo mundo batia a palma pra ele. Aí ele começava a chorar e fazia o sinal de pombinho da paz com a mão.
Cara, eu tô olhando e eu não tenho essa memória. Eu acho que ele é mais recente, tá ligado?
Eu também não tenho essa memória, não.
Eu lembro do Bira.
O Bira eu lembro.
O Bira, o... Caralho, como é que é o nome daquele ajudante lá do Gugu que só ficava... Liminha, que só ficava lá Liminha. Ajudando a galera. Vamos fazer um episódio sobre ajudante de palco da TV brasileira.
Porra, por favor. Vai durar 3 minutos.
Vai ser sensacional, cara. Eu aguardo ansiosamente participar.
Tá acontecendo alguma coisa.
Caiu meu celular no chão, cheguei em casa. Tô tentando falar baixo.
É sempre o Bernardo, né?
Desculpa.
Tremendo de frio.
Tremendo de medo de tomar um coió da Úrsula.
Olha só, 7 de junho morreu a cantora brasileira Nara Leão. No dia 2 de agosto morreu o compositor e cantor Luiz Gonzaga. E no dia 21 de agosto morreu aí o Raul Seixas também.
Mas assim... Vamos deixar claro que o cara nasceu há 10 mil anos atrás, né, cara? Chegou a hora dele, se divertiu, viveu muito já.
Ok.
Convenhamos, né? Ele viu muita coisa.
Ele viu Cristo ser crucificado.
Olha só, vamos entrar no rolê das músicas aqui agora, dos álbuns que foram lançados, acontecimentos do mundo musical.
Finalmente.
No dia 21 de março de 1989, a Madonna lançou o disco Like a Prayer, que era o quarto álbum de estúdio dela e um dos mais bem-sucedidos da década, sendo eleito uma das 10 melhores músicas dos anos 80 pela crítica especializada.
Ó, que top.
Em 22 de maio, o Queen lançou The Miracle, que foi o primeiro álbum da banda após o anúncio de que o Freddie Mercury tinha AIDS. No mesmo ano, o Queen ganhou o prêmio de banda mais influente dos anos 80.
Carai.
Dia 23 de maio, os Ramones lançaram o álbum Brain Drain, que foi o último... Brain Drain. Que foi o último álbum da banda com o Didi Ramone como baixista ainda. Eu nunca gostei de Ramones, então eu não...
Obrigado, assim, eu tava meio desconfortável aqui, tá ligado?
Eu também não curto Ramones, não.
Assim, eu adoro Ramones. Adoro Ramones.
Porra, Pê.
Acho que Ramones, assim, revolucionou o mercado punk da América do Sul e é isso. Beijo aí pra quem não gosta.
Revolts. No dia 20 de julho, Faith No More lançou The Real Thing, o primeiro álbum da banda com o Mike Patton. Mike Patton é o que é o mais conhecido, né?
Sim, sim. Tem a... Cara, eu tava vendo, não lembrava que Kara Lott é com outro maluco, mesmo a voz sendo totalmente diferente, tá ligado? Vem, cara! Gosto muito, desculpa. É bem foda, é muito diferente. Tem a Courtney Love, que, assim, apesar dela ter saído de uma maneira meio escrota, que eles falam que viu uma energia masculina na banda.
Ela foi do coisa?
Foi, pô. Ela era... Porque o maluco saiu porque ele tinha divergência com a banda. Aí eles tentaram com ela, só que ele vê essa... Desculpa, escrota. E depois entrou o Mike Patton.
Em agosto, Cazuza lançou A Burguesia, seu último álbum de estúdio em vida, que vendeu 250 mil cópias e foi duramente criticado por sua polêmica faixa título aí. A Burguesia ficou chateada com o CD do Cazuza.
Cara, na moral, quando você fala que a Burguesia ficou chateada, eu só penso naquela menina na praia lá em Copacabana falando: essa gente, vem pra cá, esses farofeiros. Não sei o que, vocês já viram essa porra?
Já.
Já.
Pô, gente, é aquele pobre.
Essa menina se arrepende pra caralho desse vídeo.
Ah, é?
Com certeza. É. Ela não tinha como não se arrepender, entendeu?
É verdade.
Na época que ela se arrependeu, não tinha. Hoje em dia ela tinha como optar não se arrepender.
Entrando no rolê de televisão aqui, teve a grande estreia de Contos da Cripta, a imitação gringa do Zé do Caixão, obviamente, todos aqui sabemos disso. Só que falhou porque ele não tinha a praga da semana, igual o Zé do Caixão tinha.
Uma coisa mais alienígena, porque tinha uma coisa verde, florescente.
É, esse conto da cripta era uma caveirinha meio hipster, meio esquisitinha.
Não,
assim.
Cara, gente, coisa verde, florescente é coisa de ET, não é coisa de fantasma.
É muito doido que tinha essa pira nos filmes de terror, né? De botar as paradas meio verde,
eu lembro
fantasmagórica.
Muito. Não deu certo, não foi pra frente. Porque tá aí a vibe é do ET. Não tem essa. Não dá.
Patenteou o Pantone.
É, exatamente. Acabou, não dá. Verde flor, ET, alien, ET bilu.
Estrelinha do teto de adolescente também.
Isso aí.
Exatamente.
O Conso da Cripta, pra mim, ele tinha. Tipo, pra mim, ele era brasileiro, porque eu lembro que tinha o Zé do Caixão, aí parou de ter o programa dele pra ter Conso da Cripta, tá ligado? Eu fico imaginando que demitiram ele pra passar um programa gringo na
Ele deve ter ficado felizão. Depois que eu vi ele ensinando, ele dando aula de detetive pro maluco lá, que ele vai ficando meio pistola, cara. Porra, imagina o quanto que ele não ficou puto de ter sido substituído por um animatrônico gringo naquela porra.
Total.
É, chegou também em 89, Seinfeld, que eu peço desculpas aí ao mundo, mas eu não consigo gostar de Seinfeld, já tentei assistir algumas vezes, eu não achei engraçado. Desculpa, eu não tô dizendo isso porque eu sou o cara diferentão, difícil de rir, eu gosto de The Big Bang Theory, só que, porra, Seinfeld não foi.
Risada frouxa do caraca.
Pois é, então, mas
porque
pois
se o cara rir com Big Bang Theory é o fim, a treva. Tu gosta de Friends?
Cara, Friends eu gosto um pouco menos, assim, eu tenho um ranço, sabe? Mas eu rio com Friends também. Mas eu tenho um ranço com Friends.
Um conflito, né, mano?
Pois é, uma merda.
Você gosta de Big Bang Theory?
Cara, já ri muito.
Gente, eu gosto de Big Bang Theory... E eu acho muito chato Seinfeld também. Você não gosta de Big Bang Theory, não, gente? Vocês acham ruim?
Eu não gosto de nada disso.
Eu não gosto de Friends, eu não gosto de How I Met Your Mother.
Eu não gosto de sitcom.
Seinfeld, eu gosto, mas é aquele tipo de coisa assim, eu mantenho na memória.
Pode crer.
Eu não revisito, eu deixo lá, não renovo essa memória. Eu gosto de Seinfeld.
É, então... Eu adorava Friends, aí eu fui revisitar Friends, acabou, meu coração ruiu, quebrou.
Exato. É bom você ter essa consciência de memórias que não valem a pena ser substituídas.
Exato.
Eu tento aprender, mas eu não aprendo, não. Eu sou burra mesmo, eu volto. Cara, teve uma parada que eu fiquei muito chocada. Os normais, né? Os normais.
Puta que pariu.
Aham.
Eu era apaixonada nos normais. Eu achava que era a melhor série de comédia, da história das comédias. Cara, quando eu fui ver, eu não consegui dar uma risada. Eu fiquei puta, tá ligado? Eu vi a primeira temporada inteira de novo. Falei, nunca mais eu quero ver isso. Nunca mais.
É datadão, né? As piadas, né?
Não, e é tipo só gordofobia, homofobia, racismo. É escrotaço, assim. É todas aquelas piadas de tio do pavê.
Pra época, era tipo, uou, mas envelheceu mal. Envelheceu bem mal.
Cara, eu vou te falar que até uns episódios de comédia MTV envelheceram mal pra cacete.
As MTV eu via, mas eu sempre perdia, então, sabe? Eu queria ver, mas eu esqueci que tinha. Eu não via.
Esqueci onde tinha? Tava no nome do programa.
Eu esqueci que tinha.
Ah, tá. Achei que tu esqueci onde é que passava o Comédia MTV. Eu ia falar, porra, altas drogas nessa época aí, né, cara?
Porra. Não sei, eu tô pensando aqui se é na época que eu fumava um mesmo.
É tipo esquecer que dia que passa o Domingão do Faustão, né, cara? Tipo, porra. É pior que agora dá pra confundir, porque agora o Faustão foi pra Band. E o Domingão não é mais do Faustão, mas é com o Luciano Huck.
Peraí, gente. O Faustão não se aposentou, não? Ele foi pra Band?
Não, o Faustão foi pra Band.
Tá todo mundo chocado.
O mundo caiu, gente. Acabou. Pode fechar aí, ó.
Ele foi pra Band e levou todos os programas dele, todos os quadros do programa dele junto. Então o Luciano Huck tá fudido.
Vai ser legal.
Tinha uma comunidade no Orkut que era... Eu tenho muito medo do ganso pega-pinto das videocacetadas.
Eu tenho maior medo de ganso, que minha tia tinha uns gansos que era igual cachorro, mano. Era bolado. E o cachorro, ele morde na perna. O ganso, mano, é só lá. É só bicada no velão.
Eu tenho... agradeço muito a Deus porque eu sou mulher.
Ih, mas deve doer também.
A risadinha é mais cretina agora, né?
Foi um ano também que estreou a primeira temporada dos Simpsons na Fox. Outra comédia que eu não gosto também.
Desculpa, eu adoro aí. Sintomas.
Eu acabei, um grupo de comediantes acabou de invadir a minha casa e confiscar minha carteirinha de comediante aqui. Saiba de tudo, ok, mas Simpsons eles não toleraram.
Simpsons é muito da hora, pô.
Eu não gosto, cara, não consigo gostar.
Mas tu nunca gostou ou tu não gosta agora?
Cara, não, eu acho que quando eu era criança eu gostava, mas eu acho que eu gostava porque era proibido, tá ligado? De ver Simpsons no SBT. De noitinha, assim, sabe? Passava, nem era tão tarde, devia ser meia-noite, um pouquinho antes.
Tem uma lista, né, de coisas que os pais proibiam as pessoas de fazer, que minha mãe me deixava fazer tudo, assim, eu falo, pô, minha mãe era mó da hora. Porque, tipo assim, eu tenho um amigo que é gay, né, e ele sempre foi uma criança meio viada. E aí ele era proibido de ver a parte da Praça Nossa que tinha Vera Verão, tá ligado?
Meu Deus!
É.
Isso é muito cruel.
Uhum.
Vera Verão, tipo, maravilhoso. Assim,
meus outros amigos não podiam ter o CD do Mamonas Assassinas, eu não podia ver Simpsons. E a minha mãe, assim, minha mãe, ela... A gente via Vera Verão juntas, a gente via o Gala Gay do Carnaval, a gente via, o que mais? Simpsons juntas, minha mãe me deu o CD do Mamonas Assassinas, entendeu? Então minha mãe era de escola... Eu já falei pra vocês que minha mãe adorava o Dragon Ball Z, ou não, né?
Sim, total. Cara, não, minha mãe com nudez, ela tinha bolação. Eu lembro uma vez que tava vendo um filme. E, tipo,
é, não,
assim,
nudez minha mãe não achava maneiro também, não.
O que geral faz a piada quando você tá assistindo um filme e sua mãe passa bem na hora que tá acontecendo algo. Uhum. Cara, de ver se a única cena do filme era bem no começo do filme, que era, sei lá, os moleques. E eles estavam, tipo, assistindo pornô, tá ligado?
Uhum.
No filme eles iam tomar esporro e ia mostrar que aquilo era errado. Minha mãe passou na hora, louco. Nada disso, não vai ver esse filme. Bota em outra e desliga, ou desliga a televisão.
Caralho.
Minha mãe via tudo comigo. Cara,
tua mãe muito... te deixava ver Pantanal e Chica da Silva, cara. Porra,
Pantanal eu não vi, mãe. Tá?
Ah, minha mãe não me deu uma Barbie grávida porque ela falou que ia me dar ideias. Eu acho que aqui em casa era tudo liberado, contanto que eu não engravidasse cedo. Entendeu? Tipo,
era as drogas da mãe do Cris, né?
É, minha mãe não queria que eu engravidasse cedo, não. Então, Barbie grávida minha mãe não me deu, né?
A minha mãe me dava anticoncepcional pra evitar que eu engravidasse cedo.
Não, depois de uma idade, minha mãe começou a me dar um anticoncepcional também.
É, pessoal, pra gente terminar o rolê de televisão aí, a gente já falou, mas é também o ano que estreou na Globo, Domingão do Faustão. Ficou, porra, muito tempo no ar, 30 anos, 33, 32, 33, quantos anos eu tenho?
32.
32 anos no ar.
Eu me sinto muito velho, porque é muito estranho achar que o Domingão do Faustão tem a mesma idade que eu. Eu achei que tinha mais, tá ligado?
Pode ser.
Tanto isso quanto os Simpsons, porque você só... Tipo assim, as paradas existem e você só toma consciência que elas existem depois.
Gente, minha mãe tá falando que nessa época os pais ainda conseguiam dominar os filhos.
Faz sentido.
Eu saí num monte de groselha aqui.
A gente tentava. A gente já tava começando a fugir.
É.
Eu assistia Quinto dos Infernos escondido.
Quinto dos Infernos eu assistia com a minha mãe.
Nossa, meu Deus. Eu não sei se assim, se eu assistia... Eu assisti escondido pra minha mãe nunca saber o que era Quinto dos Infernos. Senão ela, acho que ela ia...
Cara, a gente quase comprou na Sky Pay-Per-View de Quinto dos Infernos. Tinha como comprar e assistir tudo, né? A Sky era Netflix daquela época. Mas aí a gente nem comprou.
Apesar da putaria, era da hora. Eu aprendi muito, muita história com aquilo. Dom Pedro I era danadão.
Tá pensando agora? Que uma vez eu comprei um pay-per-view de filme porno na Telecine.
Uhum.
Na Sky. E a minha mãe pagou essa conta e ela nunca falou nada. Imagina o constrangimento da minha mãe.
Comprei
esse não tinha falado nada. Tá ligado? E eu só me toquei disso agora com vocês falando.
É que hoje em dia vai no cartão de crédito direto, né? Antigamente um boleto escrito. Sim. Putaria. R$100 a mais.
Hoje em dia vem até como coisa aleatória, tá ligado? Tipo...
É, eles botam outro nome, né? Tem essa parada.
É.
Vocês viram o boleto do cara que traiu o esposo e foi no motel? Caramba. Que tava escrito assim, Tipo assim, tava tipo o boleto do borracheiro. Entendeu? Só que tava assim, suíte.
É, muito bom.
Dá uma borrachada na gíria pra sexo?
Ai, ele pode escrever.
A era acabou de tornar.
Caralho. Tá, vou entrar no cinema aqui pra gente encaminhar pro final desse rolê aí de 1989. Uhum. Que foi um ano bom pros filmes. Teve De Volta pro Futuro 2.
Top.
O Batman do Tim Burton também, que eu não gosto aí também. Desculpa aí, galera.
É o melhor Batman.
Eu mantei na memória.
Que Batman é esse, bro?
É o Batman do Michael Keaton, pô.
Então, eu odeio Batman. Eu queria falar isso. Eu detesto Batman.
Meu favorito é o do Pinguim.
O meu favorito é o que tem a Mulher Gato, que é a Michelle Pfeiffer.
Que é o do Pinguim também.
É esse. Pô, aquela cena da morte com choque é muito foda.
Os Batman naquela época, até o Batman do Schwarzenegger lá, do Batman Milo. É tudo continuação um do outro? Ou os primeiros lá, o do Coringa e o do Pinguim são uma coisa? E o outro lá do Charada e do Schwarzenegger são outra coisa completamente diferente?
É tudo continuação pra mim.
Mas não é, mas é.
Vocês estavam ligados que se o Tim Burton tivesse continuado, o cara do Eu, a Patroa e as Crianças ia ser o Robin, cara?
Sério?
Sério. Agora eu tô em dúvida se é ele ou se é um irmão dele, peraí. É um dos irmãos Wayans.
É o outro, porra. É o que faz as Branquelas.
Isso.
Seria estranho ver um negro no filme do Tim Burton, eu confesso.
Pode crer.
Tá aí, eu acho que ele lançou essa aí pra dizer, né? Perdi, vou lançar essa aí que já fica bom pra mim e eu nunca mais preciso fazer nada desse pedido.
Isso. Imagina o Tim Burton virar meu herói em vez de meu vilão, que doideira. Ah, eu posso ser um gótico negro.
O Tim Burton falou assim: poxa, galera, então eu ia botar o negro, mas aí, pô, acabou, né? Aí, poxa, nunca vai sentir essa vontade.
É, e aí tiraram todos os negros do mundo.
É.
Não existe mais ninguém negro pra eu escalar pra filme nenhum que eu fizer.
Mas se o Johnny Depp fosse negro, eu com certeza trabalharia com ele.
Com certeza. Cara, imagina que doideira se na verdade ele foi demitido por causa disso, tá ligado?
Pode ser. A Sociedade dos Poetas Mortos foi lançada em 89.
Foda.
Esse filme é muito foda.
A Pequena Sereia de 89 também. É, Faça a Coisa Certa do Spike Lee.
Top demais. Foda.
Faça a Coisa Certa. Certo é isso aí. Queima ônibus.
Falou nada não.
Indiana Jones e a Última Cruzada também é de 89.
É aquele que o cara fica balançando a faca. E aí o Indiana Jones pega e dá um tirão, né? Adoro esse.
Indiana Jones, o pior arqueólogo do mundo. A gente já discutiu sobre isso aqui, porque ele destrói todo ao redor da parada pra pegar o negócio.
Quero conhecer a história desse país. Eu vou destruir tudo e pegar uma joia.
Exato, levar pro museu na Inglaterra.
Gente, parece verídico. Parece verídico mesmo.
Parece, né, cara?
Parece mais verídico do que eu gostaria.
Tem o último lá com o Shia LaBeouf.
O último é o Shia LaBeouf,
é o filho, né?
filho dele.
É, esse menino tinha tudo pra dar certo na vida, né? Pena que é um doidão.
Caraca, e mesmo da Caveira de Cristal tem ele, né, velho? É. Caralho, puta, esse é ruim, hein?
Ele ia ser o novo Indiana Jones, só que aí ele foi pra uma rave e nunca mais voltou.
Ficou igual o cabeção, né? Eles podem dar a mão.
Exatamente.
Inclusive se parecem.
Ele tomou um chá de cogumelo e nunca mais voltou.
Cara, ele é mó doidão mesmo. E ele é um cuzão, tá? Ele já agrediu várias minas, cara.
Eita!
Poxa, é mó rolê,
não
gente.
Ligado, não.
Rolê de relacionamento abusivo, sabe? Ele era mó cuzão.
Pau no seu cu, então, Sheila Buff. Bem feito que você tá aí doidão no meio do mato, viajando com passarinho, todo fudido, bem feito. Ninguém...
Cancelado.
Cemitério Maldito aí também de 89 é o
Pet Cemetery.
Isso aí.
Aí, é referência, uma música do Ramones, talvez.
I don't wanna be buried.
Essa música é de disco?
Cemetery. Não sei, mas é a única que eu sei deles.
É do mesmo. Essa música foi feita pro filme?
Eu acho que foi. Se não foi pro filme, foi pro livro, talvez.
Porque ela é do disco desse ano, deve ter sido. É, olha a informação. Cara, que é um filme bem, bem escroto, inclusive.
É.
É aquele clássico. Ai, tinha uns índios aqui. Aí fizeram os negócios de pedra. E a gente vai ressuscitar os mortos aqui. Foda-se.
Cara, eu nunca entendo quando tem um negócio que era uns índios e aí tem maldição. Porque os índios são da hora, né?
Não, então, mas eu acho que eles tentam meio que reverter a parada. Tipo, a gente foi muito escroto com os índios, matou eles, porra. Eles estão cheios de rancor com a gente. Sacou? A gente vai construir coisa aqui em cima de onde a gente matou os índios e eles vão ficar putos.
Sim. Eu acabei de ver um vídeo de uma capivara surfando num crocodilo, eu vou mandar pra você. Me desculpa.
Aproveitando aí que a gente tá falando das maldições indígenas, né? Da época teve os Caça Fantasma 2 também, nessa época. Muito que é bom. Bem ruim. Eu fui rever, é bem ruim.
É, tem uma boa memória, então já sei que não é pra rever.
É, não é pra rever, não, cara. Os Caça Fantasma 2, em especial. O 1 também não é lá muito bom, não, mas o 2.
Mó filmão, elenco maravilhoso.
Maravilhoso. Que, na minha memória, ele ainda é muito bom.
Ele, na minha também.
Ele é o do bicho do quadro, não
é? Do quadro, é.
Ah, esse é bom sim, cara. Eu lembro de ser visto não tem pouco tempo. Ele é bom sim. Ele é muito galhofa.
Eu tinha maior medo desse filme, galera. Mó medão.
Pô, esse maluco do quadro dava medo, mano.
É, ele era bizarro mesmo. Ó, pra terminar aqui, tem dois clássicos do cinema em casa, hein? Não era nem do Sessão da Tarde. É o Olha Quem Está Falando, que eu acho
amo.
Maravilhoso. Bebezinho super sarcástico lá.
Esse bebê falando fofinho pra caralho.
Mó voz grossa do cara.
Parecia o pequeno chefinho.
Olha, papai. Vou botar aqui.
Ô, Mike, qual foi?
Ô, Mike.
Eu só vi dublado.
É, mas esses filmes são bons pra ver dublado.
É muito maneiro, tem que ser dublado. Eu não consigo ver esse filme sem ser dublado. É,
isso aí. Pô, tem
vou
que
ver
ser
que, olha quem a gente tá falando. Vou ver.
Muito bom, vejo mesmo. Eu revi agora há pouco tempo, é maravilhoso.
E as continuações são boas também. O 2 que é com a irmã dele, o 3 que é com o cachorro, porque ele já tava chutando balde. Assim é bom, cara.
Inclusive, eu tenho que fazer uma confissão. Eu gosto do filme do que era dois cachorros e um gato. Que era filme de bicho, mas eu gostava.
Sim, é Incrível Jornada. É muito bom esse filme.
Por que você acha que é ruim e errado? Bom?
Porque as
é
pessoas
bom,
julgam um filme com um bicho. E eu acho isso bom.
O filme é mais lindo.
As pessoas
mais
estão erradas. Todas essas pessoas.
Filme com bicho é bom.
Eu amava todos esses filmes de bicho. É, A Incrível Jornada, Beethoven.
Eu gostava daquele da como é que é o nome da Collie, gente?
Lassie. Lindo.
Eu adorava.
Eu não gostava de filme de bicho que jogava, fazia esporte. Sempre achei chato pra caralho.
É, tem essa categoria?
Tem, o cachorro que joga basquete, o macaco que joga hóquei. Chato.
Putz, esse eu acho chato. Eu acho que ligado, perderam não. A linha.
Eles pensaram, tipo, caralho, o que as crianças gostam? Esportes. E o que mais que as crianças gostam? Cachorro.
Bichinho.
Exatamente, vamos fazer um filme.
Por isso que eu
cachorro,
falo, algoritmo é uma merda. Algoritmo serve pra porra nenhuma.
Exato. A última aqui, o filme que eu deixo pro final, e não, mas não menos importante, é o Querido Encolher as Crianças. Que eu não sei vocês, mas na minha, quando eu era criança, eu achava incrível poder ser encolhido. Hoje em dia eu acho que é uma péssima ideia.
Também não gosto mais da ideia.
Porra, tu comeu a broa da vovó. Caralho, pô, gigante. Nunca termina.
É. Não, e porra, tu poder usar teus brinquedos como uma parada real, igual quando eles acham as paradas perdidas lá no quintal. Porra, era incrível aquilo, cara.
Porra, tu limpar embaixo do rodapé, era só tu se encolher.
Nossa, ia demorar mil dias.
Era uma merda, só que tu tem que ficar enfrentando escorpião lá, matava tua amiga formiga. Até a parte
A formiga era tão linda.
Pois é. E a continuação também é boa, que não, mentira. O Querido Estiquei o Bebê não é muito bom, não.
Nossa, eu odeio.
Ah, é sim. É muito legal. É muito legal ver uma criança gigante fazendo um monte de merda.
Nossa,
pisando em prédio. É muito engraçado. Foda.
Na verdade, o ator que faz esses filmes, né? Ele, por acaso, é o mesmo que faz Caça Fantasma. Sim, que ele é aquele maluco que...
O Moranis.
Que é aquele de óculos.
É.
Né? Ele é um cara que ele é dominado pelo capeta, tá ligado? E aí ele faz um sexo lá, tipo, tântrico, em cima do prédio. De invocação.
A gente pode se fantasiar de Caça Fantasma no Halloween? Nós todos?
Vamos.
Podemos. Aí eu vou da.
Eu topo.
Eu vou da pessoa errada, tipo, vou dizer que eu não sou de verdade, mas eu tô querendo.
Yeah, e é isso, então, senhores, falamos sobre os anos 89 aí, tem alguma coisa que vocês queiram colocar que eu não tenha?
Os anos 89, muito bom.
Eu ia falar os anos 80, mas não foi os anos 80, foi os anos 89.
Caraca, o Jô tá muito perdido no espaço-tempo.
O ano 89 virou mês, o planeta virou país, muito bom, assim, tá topzera, como dizem.
Jô, você precisa sair de casa, hein, cara?
Pois é, cara.
Fora. Alguém mandou um calendário aí pra ele. Cara, o moço do Botijão de Gás entrega uns calendários com isso de graça.
Vou pedir uma folhinha pra minha mãe pra te entregar de presente.
Porra, agora que eu vi essa foto aqui do Macaulay Culkin aqui, cabeludo, porra, gato.
Mamava, foda.
Acabou, né?
Eu acho que o final do áudio tem que ser esse acabou, né?
Chegou na hora, galera. Embora, acabou.
Né? A melhor frase é acabou o milho, acabou a pipoca, né, galera?
Isso é coisa de mãe expulsando os outros de casa. Eu já tô aqui há muito tempo, galera. Vambora.
Você não tem casa, não?
Mas você deve estar preocupada. Não tá preocupada, não?
Você falou pra sua mãe que você tá aqui até agora?
Também não se importa de ficar até esse horário na casa dos outros, não.
Não quer ligar pra tua mãe pra avisar, não?
Ai, que merda.